minha opinião,
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Uma tarde com tempo nublado, sol aparece, volta, enfim, uma nova semana, uma grande semana para você. Muito obrigado pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, sempre com debates, entrevistas especiais durante esse período aí que estamos enfrentando a epidemia. Característica do programa é um programa de debates, como o repórter Bandeirantes, né? Que agora em julho completa 14 anos, sempre com debatedores nos estúdios, enfim, mas nós estamos seguindo aí os protocolos da saúde, evitando qualquer tipo de problema. Então, não estamos recebendo os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, entrevistas especiais pelo telefone, e a sua participação, que é fundamental. 992-010949. Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões, participe. Esse programa é seu, né? Produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo do cafezinho, cafezinho especial aqui, sempre quentinho, saboroso, Mário Almeida, o Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 8 minutos, quero fazer um agradecimento já especial, muitas mensagens, olha, dezenas e dezenas de mensagens dos nossos ouvintes, enviando pelo meu telefone, pelas redes sociais, aos meus colegas aqui do Grupo Bandeirantes, que é uma honra para mim dividir o microfone, né, com tantos colegas profissionais, gabaritados, enfim. Agradeço aí o pessoal da equipe de esportes, o Marco Antônio Pereira, todos os nossos colegas do departamento de jornalismo. Agradeço em nome do Osíris Marins, agradeço ao Leonardo Meneghetti pela oportunidade que me proporcionou há 14 anos atrás de retornar aqui a Bandeirantes com o repórter Bandeirantes e esse novo desafio à tarde aqui das 2 às 4 da tarde. Ao Leonardo Meneghetti, a todos os meus colegas do Grupo Bandeirantes, todos os meus colegas, a família Saad, né? Johnny Saad, saudoso João Jorge Saad, todos que me proporcionaram essa oportunidade de estar trabalhando numa empresa que para mim é um orgulho. Para mim, eu tenho certeza que é para a maioria dos brasileiros, a marca da Bandeirantes é uma marca de jornalismo sério, comprometido com o país, né? Com o presente, com o futuro da nossa nação. Com aquela frase que eu trago comigo de João Jorge Saad: imparcialidade, mente aberta, senso de justiça à procura da verdade. Agradeço a todos, em especial a minha família, minha esposa, meus filhos e a Deus. Deus que está me proporcionou mais uma passagem, mais um ano nessa passagem terrestre. E eu me agarro com unhas e dentes, como se usa na expressão bem popular, para viver a vida com solidariedade, com fraternidade, com amor ao próximo, com poder de indignação e com o estilo de jornalismo que eu faço, que eu escolhi, que é um jornalismo combativo, crítico, opinativo, polêmico, mas é o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser. 2h10, muito obrigado a todos vocês espalhados aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, mensagens de vários lugares do Brasil, estou recebendo porque eu dou meu telefone no ar, 996563460, meu telefone particular, e eu recebo muitas e muitas mensagens. Isso me dá uma energia muito grande. Não tem presente melhor do que o abraço, né? Aquela mensagem, aquele carinho do ouvinte ligando lá do interior, gente ligando de fora do estado do Rio Grande do Sul. Eu carrego comigo aquilo que o Chico Xavier já dizia muitas vezes nessa vida: nós somos o remédio da vida de outras pessoas, né? Quantas vezes Você já curou uma pessoa com seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo uma mensagem enviada. A sua presença alegra a vida das pessoas, é um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que transforma-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Chico Xavier. E olha que oportunidade que Deus me proporcionou, hein? Eu fico pensando aqui com os meus botões, milhares e milhares de pessoas através desse microfone aqui e na televisão, que hoje eu estarei 10 para 7 na Band TV, nosso telejornal, com o meu comentário. Olha a oportunidade que Deus me deu nessa profissão que eu escolhi, na minha formação em jornalismo, de conversar com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Olha, eu tenho que agradecer eternamente, né? Muito obrigado, de coração, a todos vocês que me proporcionam, que nos proporcionam audiência. Muito obrigado pelo carinho. E vamos em frente. Vamos em frente porque a vida é uma gangorra. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal, aí a gente vai indo, vai conseguindo, vai driblando, vai conseguindo superar as adversidades. Tem uma palavra para mim que eu aprendi que para mim não existe, que chama-se crise. Não, ela não existe. Tem dificuldades, momentos difíceis, vamos enfrentá-los e vamos superá-los. Né? 2 horas e 12 minutos, eu tenho dito aqui, voltando ao dia a dia agora, né, sobre, eu tenho comentado muito sobre essa Organização Mundial de Saúde, até porque, para muita gente, eu sou um idiota, analfabeto funcional, irresponsável, não é assim? Mas vamos lá, eu disse isso ontem de noite no Repórter Bandeirantes, que iniciou ontem às 8 da noite, aos domingos, geralmente, enquanto não está tendo futebol, na alteração da nossa grade, das 8 à meia-noite. Eu sempre digo, vamos em frente com o que existe de mais sagrado no jornalismo, para mim, que é a verdade. Verdade e os fatos. O primeiro mandamento dos intelectuais que eu tenho acompanhado aí, e eu sou um analfabeto funcional, os intelectuais e sábios, especialmente muitos atuando aí na comunicação, o politicamente correto é fazer tudo, absolutamente tudo, o que a Organização Mundial de Saúde diz em matéria de pandemia, epidemia.
O que houve, hein?
Covid-19. Uma mensagem que eu recebi aí, né, Mariozinho? Uma mensagem que veio de algum lugar aí. Mas vamos lá, vamos em frente. Isso é bom, é mensagem positiva, Mariozinho. É. Olha aí, o que é isso aí? Agora vocês me emocionaram aqui, né? Olha aqui, ó. É, eu sou daqueles brasileiros da gema, né? Eu amo o meu país, a minha bandeira, ordem e progresso. Eu amo as pessoas, eu quero um país melhor, né? Vocês acabaram de mexer comigo aqui agora, hein? Mas me pegaram de surpresa aqui, de calça na mão. Então, obrigado. Mas eu estava falando sobre o politicamente correto, né? É fazer tudo que a Organização Mundial de Saúde diz em matéria de Covid-19. Ou epidemia, pandemia, como queiram. Eu digo que não é só uma estupidez, mas é uma, digamos assim, uma impossibilidade. Porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é um cabide de emprego para ditaduras de terceiro mundo. Manda fazer hoje, vocês já observaram isso, o que proibia ontem. E para mim isso é uma piada, tratando-se da Organização Mundial de Saúde. Quando um diretor da OMS diz uma coisa e outro diz o oposto, parece haver uma prova de que um dos dois está errado, não é verdade? E é possível ainda que nenhum dos dois esteja certo. O indiscutível é que a Organização Mundial de Saúde não pode garantir que saiba o que está fazendo. Né? Como digo diariamente a vocês, a cada dia ficamos mais sábios, não é verdade?
É.
Há cada vez mais uma notável, também, dá para observar impaciência, ódio diante dos fatos. Quando eles não combinam com a opinião, os desejos que lhe querem impor, aí vem isso, né? O ódio, a impaciência, a irritação, o ataque. Eu tenho observado que todo especialista bacana aí que diz no rádio, na TV, nas redes sociais, que o coronavírus avança no Brasil porque o lockdown pouco deveria ficar isolado, é uma coisa impressionante, né? Deveria ficar urrando aí 1 milhão de vezes, porque eu estou afirmando com certeza, mas como certeza científica, algo que a ciência ignora e que diversos cientistas desaprovam. Eu tenho lido muito sobre isso, ou seja, sou um irresponsável, não é isso? Quem diz isso tem que ser um irresponsável também. Eu quero lembrar aos amigos da seita Fique em Casa. Os fatos estão aí, à vista de todos. De todos. Vamos lá? Vamos fazer um raciocínio, um exercício juntos? É uma das características do meu jeito de fazer jornalismo. O número de mortos, segundo os números oficiais, e que eu tenho dúvidas de manipulação, passam dos 40 mil, não é isso? A economia do país está em ruínas. As estimativas mais moderadas calculam um produto interno bruto, PIB, de 2020, vai cair em torno aí de 7%. As medidas de controle tomadas até agora paralisaram a produção, o trabalho e a vida em sociedade sem afetar em nada, nada, a evolução da doença. 3 meses depois de ter começado a epidemia, está matando mais de 1.000 ou cerca de 1.000 pessoas por dia, não é verdade? Eu queria uma resposta. O que que os prefeitos e governadores têm a dizer sobre isso tudo? Hein? Eu só escuto uma resposta deles. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. A tragédia do coronavírus está pondo em evidência o que Abraham Lincoln disse lá atrás, ontem, no programa com Gilberto Simões Pires e com Antônio Augusto Barros dos Santos, eu falei isso. Abraham Lincoln disse lá atrás, quer testar o ser humano, dê a ele poder. É, o rei está nu no meio da praça, vejam o abismo infinito que existe entre o mundo dos que mandam e o mundo dos cidadãos que pagam a conta, que são os empresários, os comerciantes, os profissionais liberais, os trabalhadores, você aí da iniciativa privada. Não se trata apenas de constatar a flagrante hipocrisia de autoridades que falam hoje em defesa da saúde pública sem nunca terem tido na vida, uma única vez que seja, se internado no hospital do SUS. Nunca. Eles não têm ideia o que que é que você passa aí aguentando horas de fila para ser atendido. Ou aguardar um exame ou cirurgia por meses, né? Urrando de dor. Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, conselheiros de tribunais. Senhores, esse é um escândalo permanente e sem cura até o momento. É um absurdo. A bofetada que prefeitos e governadores vêm aplicando na população, nem todos, porque eu não gosto de generalizar, mas a grande maioria, atitude agressiva, insistindo na paralisação do comércio, da indústria, do trabalho. Digam para mim, qual é o problema com esse distanciamento social tão virtuoso que estão impondo às pessoas? Hein? Digam para mim, por favor. Será que ninguém entende que tudo que prefeitos e governadores estão pedindo é uma coisa facílima? Vocês não conseguem entender isso? E vocês ficam desobedecendo? É só ficar em casa, apenas isso. É só ficar em casa. Não precisa andar de ônibus. Não precisa fazer nada, fique em casa. Eu quero repetir aqui para vocês que para a grande maioria dos governadores, prefeitos, deputados, senadores, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, conselheiros de tribunais, defensores públicos, e a lista é grande, obedecer à quarentena como todo bom patriota deve fazer, né? É muito fácil para essa gente. No mundo em que habitam e que nada tem a ver com a realidade dos brasileiros que pagam a conta, tudo, absolutamente tudo é fácil. Não precisa trabalhar todos os dias, porque no fim do mês sua grana está na conta sem um tostão a menos. É você, por sinal, que paga o sustento deles, e eu não estou generalizando porque eu conheço desembargadores, posso até dar um nome aqui, que está trabalhando mais agora em casa do que como se estivesse no gabinete. Vou pegar aqui o exemplo Sérgio Vasconcelos Chaves, posso dar vários outros exemplos, estou dando um que eu conheço. Esse não vai fazer academia de manhã, não vai jogar golfe de manhã. Esse eu conheço, porque trabalha sábado, domingo, feriado. Mas quantos Sérgio Vasconcelos tem por aí? Não sei se enche uma mão. Quantos debates realizamos sobre saúde nos últimos 10 anos? Agora no próximo mês aí, o programa completa 14 anos no ar, o Repórter Bandeirantes. Quantos debates, sugestões, críticas, denúncias, descaso total com a saúde, hein? Tudo isso iniciou com os tucanos, eu lembro como se fosse ontem. Fernando Henrique Cardoso, com então ministro, meu amigo particular, doutor Adib Jatene, falecido. Doutor Adib criou a CPMF, dinheiro para financiar a saúde. E o que aconteceu, meus amigos? Muita gente não sabe, né? Mas o José Serra, como ministro do Planejamento, desviou o dinheiro da CPMF e Adib Jatene pediu demissão, porque ele não precisava daquilo ali. Doutor Adib Jatene, para quem o conhecia como eu, independência financeira, consagrado internacionalmente como profissional, um dos maiores cardiologistas da história, pediu demissão. A saúde, o Ministério da Saúde, com exceção do doutor Adib Jatene, nos últimos 30 anos, transformou-se em curral eleitoral de partidos políticos. Por ter a fechada muita grana, poder e dane-se o povo com saúde. Pague a conta, você que está aí, e fique calado. Quem não lembra da Operação Sanguessuga? Só para ilustrar uma, poderia citar várias. Roubaram descaradamente no Ministério da Saúde Humberto Costa, grande senador e ministro, hein? Lembra do tempo do Lula? Aqui em Porto Alegre, duas mortes misteriosas, né? Ligadas à saúde. Eliseu Santos, Marco Antônio Becker. Saúde pública no Brasil não faz parte do mundo da classe média alta. Mesmo a que não é tão alta assim. SUS. Horas na espera para uma consulta. Exames clínicos que não podem ser feitos. Cirurgias sem data marcada. É assim que a saúde de milhões de brasileiros é tratada há 30 anos, todos os dias. Só que agora com o coronavírus, agora sim, saúde pública passa a ser prioridade absoluta. Sabe por quê? Porque o vírus pega geral, pega, pode pegar ou vai pegar as classes altas, os donos do poder. Aliás, pergunte ao empresário Nelson Sirotsky qual a medicação que curou quando enfrentou Covid-19. Eu torci pela recuperação, porque gosto muito do Nelson e do Pedrinho. Pergunte ao empresário José Paulo Cairoli, cloroquina. Pessoal da Globo e RBS, joguem com a verdade. Sejam honestos, ao menos neste momento de dor, sofrimento, fome, miséria, desemprego, comércio quebrando, empresas fechando. Sejam honestos, ao menos neste momento. Eu tenho certeza que se fosse aqui nesse grupo, se alguém tivesse tido Covid-19, tivesse se recuperado com cloroquina, seria primeiro a vir e dizer: eu me recuperei com cloroquina. Prefeitos e governadores, a grande maioria, eu lamento muito dizer, mas é o que eu penso e o que eu tenho acompanhado. Dá pena de ver as entrevistas coletivas, não sabem o que fazer, mas decidem. Fecha tudo, isola tudo, confina tudo, proíbe tudo, para tudo. Dane-se a necessidade de produzir, dane-se o pobre que precisa de trabalho para comer e sustentar sua família. Tô sendo duro agora? Tô. É o meu jeito de fazer jornalismo. Políticos fisiológicos, demagogos, dizem com a maior cara de pau nas suas lives, em cima de caixões, não se pode colocar economia acima da vida. Como se uma coisa impedisse a outra. De um minuto para o outro passaram a se preocupar com a sobrecarga nos hospitais. Problemas que jamais lhes tinha passado pela cabeça na vida. Não é assim? Me diz uma coisa aí, vamos fazer um exercício juntos. Quando um político, um prefeito, um governador vem falar para você que está preocupado com a vida, com a saúde, diga para ele: olha, senhor, com todo respeito, não quero lhe ofender, mas o senhor é cínico. Porque nesse país tem 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico e 36 milhões que não têm água potável. Isso não é saúde? O que eles fizeram até agora, já que eles sempre estão preocupados com a saúde? 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, convivendo com fezes, com cocô. Cerca de mais de 20 crianças por dia morrem no Brasil, vítimas de diarreia e problemas por falta de saneamento básico e de água potável. Você acredita mesmo num político que venha neste momento com um discurso que está preocupado com a vida e com a saúde das pessoas? Eu não. Aí eu vou usar a expressão do meu amigo, saudoso Cláudio Cabral, que utilizava e usava no futebol: este cachorro vocês não vão passar em cima de mim. Eu, como jornalista, confesso a vocês, muito triste, e num dia muito especial para mim, que é o meu aniversário, muito triste, decepcionado com o comportamento de grande parte da imprensa, que deveria, neste momento, trabalhar a realidade com responsabilidade. Em vez de relatar notícias de forma isenta, ou a mais isenta possível, respeitando a inteligência da população, né? Prefere enfiar ideologia, interesses financeiros, goela abaixo do ouvinte, do telespectador, leitor, que cobra hoje um preço por isso, sabiam? É, a perda de audiência, é, tem gente perdendo muita audiência. Para sair dessa sinuca de bico, vou dar um conselho para vocês, uma dica, conselho não, quem sou eu para dar conselho? Veículos de comunicação precisam de uma autocrítica urgente. Sabe por quê? Porque a eleição do presidente Jair Bolsonaro escancarou uma virada cultural profunda que sacode os alicerces do jornalismo tradicional. Eu lembro como se fosse hoje. Eles diziam: Bolsonaro perde para qualquer um no segundo turno. A imprensa, no entanto, parece estar paralisada pela síndrome da negação. de costas para as mudanças que estão gritando na nossa frente. É bom separar o joio do trigo. As empresas de conteúdo, éticas e independentes, são essenciais para a democracia, mas precisam se reinventar. E parte importante dessa mudança urgente passa por uma autocrítica sincera que não briga com a realidade e com a força dos fatos. Muitos foram os recados dessa eleição de Bolsonaro. O presidente eleito soube captar o pulsar profundo da sociedade. O Brasil real está algemado pela ideologia e por bandidos. Sem dinheiro, sem partido, sem televisão e sem apoio midiático, Bolsonaro transformou-se num fenômeno eleitoral, gostem dele ou não, com palavrões, sem palavrões, andando de bicicleta, de cavalo, de jet ski, indo na farmácia, indo na esquina. É o jeito do presidente da República. Não tem outro caminho. Querem derrubá-lo a qualquer preço. Falam em democracia com STF. Estão agredindo a democracia. Diga para mim, cara pálida, quem é que está agredindo a democracia? 11 togas que nunca tiveram um voto. Um voto. Não querem deixar o governo governar. Atravessam em cima do poder legislativo, que o Senado da República está acovardado, porque a grande maioria dos senadores, nem todos, tem rabo preso, ou são omissos, ou têm compromisso, porque quem poderia resolver esse problema agora era o Senado da República. Tem dois caminhos que eu digo aqui sempre. Um é o tempo. O que é o tempo com relação ao STF? Celso de Mello, 1º de novembro, o ano que vem Marco Aurélio, no ano seguinte Lewandowski. É o tempo. Agora, podemos resolver para ontem com o Senado da República. Senadores, eu quero dar um recado para vossas excelências. Humildemente, eu quero ajudá-los, porque eu acho que vossas excelências andam muito ocupados, enfim. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte a vossas excelências, senadores da República de todo o Brasil, que são 81, sobre Gilmar Mendes. Eu vou ficar só com Gilmar Mendes. Eu vou trazer para vocês terem uma ideia, alguns motivos para que, se no Brasil tivéssemos um Senado da República comprometido com o país, o ministro Gilmar Mendes não estaria mais no STF. Aliás, antes de falar sobre o comportamento de Gilmar Mendes, é importante avaliar o momento com a nossa Suprema Corte, né? Que recebeu os fogos lá nesse final de semana. Sabe por que eu falo da Suprema Corte? Porque eu conheço muitos, muitos juízes e desembargadores que não reconhecem, claro que publicamente eles não podem falar, não reconhecem esses membros do STF. Sabe por quê? Porque nós temos uma Suprema Corte com bruscas mudanças hermenêuticas, pedidos de vista, processos engavetados, prescrições, longas viagens em classe executiva, concorridas palestras, muitos assessores, garçons, copeiros, motoristas, carros blindados, salas especiais em aeroportos, coquetéis com lagostas e vinhos, banquetes, entrevistas políticas, toda hora eles estão dando pitaco. É claro, também, férias de 60 dias e constantes reclamações de que a rotina é exaustiva e sobre-humana. Já vi até deixei de ter relação como eu tinha com Marco Aurélio Mello. Ninguém pode negar que isso tudo cansa, né? Cansa quem paga a conta também. Eu estou dizendo isso para vocês e aos nossos senadores da República, do Brasil. Eu li uma petição, tem quase uma centena de páginas, não pedindo, senão também protestando, argumentando e provando que o ministro Gilmar Mendes seja apenado com a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Motivos? Motivos, meus amigos. E senhores senadores, por favor, vamos dar um tempinho para ver se eles pegam uma caneta ali ou os assessores para anotar aí. Senadores, eu quero colaborar com vossas excelências. Se não, vejamos. Primeiro, Gilmar Mendes telefonou espontaneamente a Silval Barbosa, governador do Mato Grosso, horas antes de ser preso em flagrante na Operação Ararat, hipotecando-lhe solidariedade e prometendo interceder a seu favor junto ao ministro Toffoli, que relatava o inquérito. Silval Barbosa é, nas palavras do ministro Luiz Fux, protagonista de uma delação monstruosa. Esse grampo eu já botei aqui várias vezes. Segundo, um recado para o goleiro do Lula, do time do Lula, que é muito amigo do Gilmar Mendes. Se aposentou cedo, hein? Tá ganhando uma grana boa, aí dá para desfilar aí nos microfones de rádio e televisão. Gilmar Mendes votou contra a prisão do secretário da Casa Civil e da Fazenda deste mesmo ex-governador corrupto, Éder de Moraes Dias. Foi, segundo a Polícia Federal, o principal operador do esquema de corrupção da Operação Ararat. Atenção, senhores senadores, goleiro do time do Lula. Gilmar Mendes teve inúmeros encontros privados com o presidente, na época, Michel Temer, fora da agenda oficial, alegando velha amizade e, ainda assim, com voto de Minerva, no Tribunal Superior Eleitoral, absolveu a chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico de maneira a preservar o amigo. Nesse processo, a ex-mulher de Gilmar Mendes, Samanta Ribeiro, emitiu parecer favorável a Temer, que depois viria a nomeá-la conselheira da Itaipu Binacional, sem contar que Temer, na época, ainda tornou um primo de Gilmar Mendes, Francisco Dias Mendes, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Senhores senadores, vou para o quarto item. Gilmar Mendes, agindo como verdadeiro soldado do PSDB, a despeito de ser o relator de 4 entre 9 inquéritos contra Aécio Neves, aceitou o pedido para convencer, na época, o senador paraense Flecha Ribeiro a seguir determinada orientação no tocante a projeto de lei de abuso de autoridade. Senhores senadores, o quinto motivo. Gilmar Mendes, desprezando o fato de que sua mulher trabalha no escritório que defendia os interesses do grande Eike Batista, mandou libertá-lo da prisão. Senhores senadores, goleiro do time do Lula, o sexto item. Gilmar Mendes, por 3 vezes, livrou da cadeia Jacó Barata Filho, milionário do setor de transportes do Rio de Janeiro, cuja filha se casou com o sobrinho de Guiomar Mendes, mulher do ministro. Mais, Francisco Feitosa, irmão de Guiomar, é sócio do Barata. Senhores senadores, aí vai o 7 item. Gilmar Mendes mandou soltar o ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro, Lelis Marcos Teixeira, cliente como Barata do escritório de advocacia integrado pela esposa do ministro Gilmar Mendes. Senhores senadores, vamos para o item mais um. Gilmar Mendes determinou a soltura do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, José Riva, conhecido como o rei da ficha suja no Brasil, que foi defendido por Rodrigo Mudrovitsk, professor do Instituto de Gilmar Mendes, mas também advogado do ministro em outras coisas aí. Vamos mais? Gilmar votou no processo de anulação da delação premiada dos proprietários do Grupo JF, a despeito de a JBS patrocinar 2,1 milhões de reais eventos do Instituto de Direito Público IDP, empresa da qual o ministro é sócio. Senhores senadores, olha, meus amigos, a disfarçatez desfilando, debochando dos brasileiros, não é verdade? Em todos os julgamentos, Gilmar Mendes julgou, e pior, beneficiou quem não poderia julgar, quando era, ao menos, manifestamente suspeito. Gilmar Mendes, sem nenhum constrangimento, exerceu atividade político-partidária. Gilmar Mendes, enfim, procedeu de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Da conduta do ministro, senhores senadores, senadores, resultaram violados os dispositivos da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Eleitoral, da Lei Orgânica e do Código de Ética da Magistratura Nacional e dos regimentos internos e códigos de ética dos servidores do STF e do TSE. Eu quero ajudar os senhores senadores. Em síntese, Gilmar Mendes descumpriu seus deveres de neutralidade, independência e imparcialidade. Isso é, cometeu os crimes de responsabilidade descritos nos incisos 2, 3 e 5 do artigo 39 da Lei número 1079/50, razão por que deve perder o cargo e por 8 anos ficar inabilitado para o exercício de função pública. Olha, meus amigos, o STF, para mim, é uma das mais sagradas instituições do regime democrático. Por isso mesmo, as necessárias garantias de que é cercado deve corresponder por parte de todos seus ministros o perfeito domínio da arte do bom e do justo. Isso aqui que eu estou colocando, que eu pesquisei, é uma petição do professor da Universidade Federal de São Paulo. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver tudo que eu coloquei aqui. Eu resumi. Professor Modesto Carvalhosa, professor de Direito da USP. Se isso aqui não é o suficiente, senhores senadores, bom, eu posso dizer a vossas excelências que eu sou um generalista. Eu não sou operador do direito, nem consigo amarrar o sapato do goleiro do time do Lula. Mas eu leio, procuro socorro em magistrados, professores, operadores do direito. Eu leio muito, faço um esforço muito grande, né? Se isso não basta para caçar um ministro, e no momento que o Senado da República caçar um ou dois, os outros se acomodam. É o que está faltando. Senhores senadores da República, inquilinos do bolso do contribuinte durante 8 anos. Façam alguma coisa. 210 milhões de brasileiros aguardam a decisão dos tapetes azuis onde as de vossas excelências pisam, e sabe qual é o custo anual para os brasileiros, para o bolso dos brasileiros, de 81 senadores? 4,5 milhões de reais. 4,5 bi, B de Brasil, 4,5 bilhões de reais. 2h44, estamos em conexão com São Paulo, repórter Bandeirantes, já em seguida, o sinal da Band está marcando 2h45, em seguida com os nossos entrevistados nesta tarde, que é uma tarde nublada, mas segundo as informações, o frio mesmo foi domingo, hoje um frio também, mas amanhã a temperatura já começa a voltar a subir e nós teremos aí nos próximos dias, inclusive esta semana, temperaturas em torno de 25, 27 graus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos a São Paulo, repórter Bandeirantes, voltamos em seguida.
Repórter Bandeirantes.
São 2h45.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determina a abertura de investigação dos relatos de invasões a hospitais. Informação de Brasília com a repórter Thaís Sprovieri.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou aos chefes dos ministérios públicos estaduais que abram investigação sobre relatos de invasões a hospitais e ofensas contra profissionais e equipes de saúde. No documento, Aras afirma que condutas dessa natureza colocam em risco a integridade física dos profissionais que se dedicam a reverter uma crise sanitária. A PGR citou dois relatos feitos pela imprensa de invasões a hospitais nos dias 4 de junho em São Paulo e em 9 de junho no Distrito Federal. Os ofícios com as orientações de Aras serão enviados a partir dessa segunda-feira. O pedido de apuração foi feito após o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal ter afirmado nesse domingo que invadir e estimular invasões de hospitais é crime e cobrou uma ação do Ministério Público contra essas atitudes. No dia 11 de junho, o presidente Jair Bolsonaro pediu que apoiadores invadissem os hospitais, fizessem vídeos dos leitos destinados a pacientes contaminados com a Covid-19 para mostrar se há ou não lotação dessas unidades.
Os 26 parlamentares da... Aliás, 26 partidos com parlamentares na Alerj têm até quarta-feira para indicar representantes para a comissão de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. Para lá que a gente vai agora com a repórter Amanda Martins.
Boa tarde, Joel e Ana. Agora, os 26 partidos que têm parlamentares na Alerj têm até quarta-feira para indicar cada representante que vai formar a comissão de impeachment. Depois disso, os deputados têm até 48 horas, ou seja, até sexta-feira, para decidir quem será o presidente e o relator do processo. No pedido, os parlamentares alegam que Witzel cometeu crime de responsabilidade e também de improbidade na administração. O processo contra o governador pode levar aí de um mês e meio a 3 meses, é o que estimam os deputados ouvidos pela reportagem. Após a defesa, a comissão tem mais 5 sessões para emitir um parecer que é votado em plenário.
A Receita Federal ainda guarda 40% das declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Até o fim da manhã de hoje, 19.142.000 foram enviadas. O prazo postergado por causa do coronavírus acaba no próximo dia 30. Agora são 2h48.
Repórter Bandeirantes. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gino Álcool 70. Em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70. Em aerosol. A limpeza que protege. Gimo. Qualidade comprovada. Gimo.
Sponchiado Jardini. A revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense, este é de confiança.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer.
120 milhões de toneladas só de soja. Essa é a projeção do IBGE para a safra do grão no Brasil. Essa alta no principal produto do agronegócio brasileiro foi puxada pelas lavouras da região centro-oeste, que respondem por quase metade da produção no país. No Paraná, e principalmente no Rio Grande do Sul, a falta de chuvas desde o fim do ano passado reduziu a colheita de produtores como o Cristiano Oliveira, de Triunfo.
Planejamos a colheita para 80 sacos por hectare, acabamos colhendo 13 sacos por hectare em média.
E mesmo com as perdas com a seca, ele já se prepara para investir de novo.
Plantar milho mais cedo agora em agosto, se der tudo certo. E depois vamos fazer uma safrinha de soja, para dar uma diversificada, não ficar só com a soja.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultracontrolada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e 55 minutos, temperatura subindo, 17 graus, sol tá aparecendo novamente, sol vai e volta, enfim. É como os prefeitos e governadores, que não sabem o que fazer, né? Que loucura, hein? O coronavírus veio para desnudar a incompetência dos gestores públicos, nem todos, mas a grande maioria, né? Quem paga a conta, sabe quem é? É a iniciativa privada, somos nós. Porque confinamento é muito legal para quem está no final do mês lá, 30 mil, 40 mil. Aliás, eu queria saber, sabe, por onde anda o governador Olívio Dutra? Anda de ônibus, né? O governador Olívio Dutra, 31 teto de ex-governador, ficou 4 anos no palácio, leva para o resto da vida, mas eu acho que deve ter uma aposentadoria de anistiado, mais do Banrisul, um dinheirinho bom, sim. Acordar de manhã, hein, Marizinho? Saber que tu tem 50 mil todos os meses na tua conta, é uma boa. Opa, tá na linha conosco o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bono. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado aí pela atenção.
Me impressionou mesmo as tuas colaborações, as comparações aí, né? Quem quer fechar o comércio realmente é quem está com o seu salário garantido, né? Essa é a grande verdade. Alguns da iniciativa privada, lamentavelmente...
Presidente, deixa eu fazer um pedido. Né? Deixa eu lhe fazer um pedido aí. É uma questão de experiência que eu tenho, enfim, e tal. Se o senhor puder falar um pouquinho distante do bocal do telefone, a qualidade do som fica um pouquinho melhor. Por gentileza, só para ficar melhor a qualidade do som.
Melhorou, Milton?
Melhorou e muito. Muito obrigado. Bom, então tá. Pode falar, presidente. Desculpa. Bom,
então, como eu estava dizendo, né? Essa coisa desorganizou todos. Desde o começo, o que se sabe, essa coisa que é o corona, se sabe que nada se sabe, né? Uhum. Ou que pouco se sabe disto. Agora, não é lógico e razoável que autoridades que têm o poder de decisão e quem executa essas decisões deles, essas leis, não são eles. É alguém lá na ponta que, às vezes, é mais realista que o rei. Então, a sociedade fica refém de uma série de truculências impostas por essas decisões, dos decretos do governador, dos governadores e dos prefeitos. Enquanto ao Estado, o decreto do Estado, a gente foi desde o começo parceiro no plano de retorno das atividades, dos protocolos, como se diz. E continuamos sendo parceiros. Entendemos que isso é muito importante, que o retorno tem que ser seguro. Acontece que o plano do Estado tem 11 indicadores, é complexíssimo, e acabou não chegando ao que eles pretendiam. Não ia virar bandeira vermelha, o que aconteceu na sexta-feira passada. Aí foi feito uma série de ajustes, né? Diz que era ajuste da sintonia fina, não foi conta de chegar. Para esses municípios, todos que estão formados, essas regiões que foram transformadas em bandeira vermelha, foi feita uma conta de chegar no plano para se transformar a bandeira vermelha. Mas tudo bem, bandeira vermelha pode até existir e deve existir, a gente concorda com isso. Só que fechar o comércio, fechar as atividades de serviço, não pode de jeito nenhum. Eu tive em Portugal, quando deu lá a crise, foi 16 de março, todo mundo manteve no mínimo 30% do estabelecimento funcionando. Fechava porque não tinha cliente, mas a autoridade não mandou fechar ninguém. E aí veja só esse desencontro de ações aí, decretos prefeitos que não querem seguir a regra, porque estão vendo lá na ponta. O Rio Grande do Sul não tem 3 problemas nesse momento. Nós temos a seca, nós temos a pandemia e a quarentena. Nós não podemos mais continuar com isso. Vai ter a pior crise, vai piorar isso. Mas veja, parece que ninguém vê, esse que tu citaste aí, não tem preocupação, porque o seu salário vem tranquilo. Né? Eu tenho matéria na mídia hoje que eu digo que um artigo e que todos também deveriam pagar essa conta junto. Esse boleto deveria cair para todo mundo, não só a iniciativa privada. Né? Porque muitas pessoas mais pobres vão passar essa dificuldade. Nós teremos aqui uma crise muito violenta. E eu preciso, então, dizer que isso não vai ser fácil de vencer. O comércio precisa retornar e precisa continuar devagarinho a funcionar.
Já quebraram o que tem de gente já quebrada e que não volta mais, que não consegue. Gente que passou 20 anos construindo, né, o seu patrimônio, o seu negócio, enfim. Aí, o que eu pergunto, eles não conseguem me responder. Eu pergunto aos governadores e aos prefeitos. Nós estamos passando aí de 40 e poucas mil mortes. O confinamento resolveu o quê? Digam para mim.
Mas, Milton...
Digam para mim o que, que resolveu o confinamento, o isolamento.
Tem um dado sobre os registros, falasse de mortes. A gente tem que lamentar toda a morte. As famílias que perderam pessoas queridas, mais velhas principalmente, né? Ninguém quer perder ninguém. Mas olha só, os cartórios do registro civil estão indicando que em 2020, de janeiro a maio e um pedaço de junho, estão falecendo menos pessoas do que no ano de 2019. E as UTIs estavam lotadas no ano passado. E nenhum governador, nenhum prefeito se preocupou com isso. E agora, quando começa a se pronunciar, um mínimo sinal, fecha os negócios de novo. Quer dizer, gente tradicional perdeu tudo, vai começar tudo de novo? Acho que não. Se tiver uma certa idade, não começa mais. E as pessoas que perderam emprego, vão fazer o quê? São 90 mil pessoas impactadas de março para cá, no Rio Grande do Sul. É uma cidade enorme de pessoas. Isso dos formais, fora os informais. Então, parece que não estão querendo enxergar. E não tem resposta para isso. O importante é a saúde. A saúde é importante, sim. Mas sem economia sólida, no minimamente sólida, não tem segurança nem para a saúde, nem para a segurança, nem para nada. Porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro quem gera é a economia. As pessoas que pagam tributo e se economizam. Se a atividade empresarial para, não tem nem dinheiro para imposto, nem para pagar essas pessoas todas que estão recebendo. Muito bem, obrigado. Então, tem que refletir um pouco mais sobre isso, né? Não é bem assim fechar. E fechar é rápido. Abrir é complicado. O que vou fazer agora? Um shopping não se abre e fecha com um estalar de dedos. Não é como abrir e fechar uma porta. É complicado. Você tem que botar... E quem retomou agora e teve que fez pedidos, vai fazer o quê? Vai cancelar de novo? Vai pagar sem ter evento? Como é que fica?
É de uma irresponsabilidade isso, assim, olha, muito extraordinário. Grande. O senhor sabe, presidente Luiz Carlos Bon, da Fecomércio, no Rio Grande do Sul, sabe quantas pessoas morreram do dia 1º de janeiro a 31 de maio no Rio Grande do Sul, vítimas de suicídios? 495, presidente.
Nesse dado eu não tinha, mas é mais do que...
Mais do que o Covid-19?
Mais, é.
495 e está aumentando depressão, suicídio, empresários se suicidando.
As violências nas casas, as pessoas não se suportam mais, não tem mais condição, é muito triste isso, uma pena, né, esteja acontecendo isso. Mas a gente tem esperança de que haja um reconhecimento das autoridades, dos prefeitos e do governador para... ao menos permitir, nós sempre pedimos isso, que na bandeira vermelha e na preta, minimamente tinha que ficar aberto o comércio e o serviço para que ele voltasse, fazesse a economia girar. Não adianta estar aberta a indústria, a construção civil, não tem para quem vender, vai parar também. E nós estamos, como eu disse, vivendo três flagelos nesse momento no Rio Grande do Sul. É a seca, é a pandemia... e a quarentena. Vamos poder diminuir um ao menos, para aqueles outros que a gente não pode evitar, vamos evitar o que dá. Eu recebo ligações do Alto Uruguai, da fronteira, das missões. O problema, presidente, aqui não tem. O problema aqui não é Covid, o problema aqui é a seca, o problema aqui é não colhemos nada, o problema aqui é outro, né? Mas parece que é tudo igual, né? Realmente muito. Vamos esperar que as autoridades reconheçam que houve um exagero nessa novo fechamento.
O pior é o seguinte, né? Com todo o respeito a prefeitos e governadores, quando eu escuto um prefeito ou um governador falar que está preocupado com a saúde das pessoas, eu sou obrigado a chamá-lo de cínico, com todo o respeito. Um país que tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, 36 milhões sem água potável. Porto Alegre, por exemplo, 50% da população não tem esgoto. E vem falar em preocupação com saúde pública, com as pessoas? Não, para cima de mim, não.
Pois é.
Não. Quem está preocupado com saúde neste momento? Não. É. E aí nós temos o seguinte, que eu há muito tempo... mais de 60 dias atrás, eu disse que esse confinamento do coronavírus, porque eu fui buscar dados, eu não sou especialista, o adoecimento da população por adiamento de diagnósticos e falta de tratamento é uma bomba que vai estourar em breve, com grande perda de vidas, e a causa-morte será confinamento totalitário, presidente. Não é possível. Quem é que não sabe, presidente? Até uma criança de 10 anos, que o mês de junho, julho e agosto, as emergências ficam lotadas aqui no Rio Grande do Sul por causa do clima.
Tiveram 4 meses para se preparar.
Mas, presidente, tem um hospital fechado com mais de 300 leitos aqui, o Parque Belém. Tem a beneficência portuguesa, com ociosidade aqui.
Não foi preparado isso.
Não, mas é mais dinheiro. Para tudo, fecha tudo, tranca tudo, liquida com o comércio.
Depois a gente vê, né? Depois é triste, muito triste. Vamos tentar.
O que, que o senhor pretende fazer, presidente?
Não, nós vamos tentar dialogar com o governador. Estamos tentando, vamos argumentar o governador, tu disse que nós estamos falando aqui. Estamos falando com os prefeitos para que eles mantenham as decisões no seu município, não fecharem aqueles que têm disponibilidade de leitos. E evidente que não podemos dizer que o Ministério Público não pode agir. Pode, mas acredito que agora é uma questão de vida ou morte das empresas e das pessoas que estão perdendo seus empregos.
O agente do Ministério Público é fácil, ele tem quase 40 mil por mês lá no final do mês.
Tem função aí, eu vou dizer, Milton, importante que uma das coisas mais importantes que houve na Constituição de 88, que tem muito problema lá, né? Mas essa é uma das coisas que a gente considerava muito boa, a autonomia do Ministério Público. Só que está exagerado agora, de novo, tudo vem com muita violência. Vamos devagar, vamos cuidar disso, vamos ser racionais nessa questão, não assim agora. Lei dura lei, né? Uhum. Como eu disse, quem faz executar nem sempre é quem faz a lei. Esse que é o pior. E de novo, né? Disse lá o cérebro prussiano, disse assim, se as leis se as pessoas soubessem como são feitas as leis, as salsichas não obedeceriam as primeiras nem comeriam as segundas, né? Foi Otto von Bismarck. É bem assim que a coisa funciona. Lamentavelmente, né?
Alguma questão que não tenha colocado aí, por favor, presidente?
De novo, nós sempre insistimos com o governo, participamos lá da elaboração dos protocolos, de que o nosso comércio está cuidando demais. Ninguém, o comerciante, para abrir o seu negócio, ele para estar aberto, para ele é um prêmio. Então ele não vai transgredir nenhuma regra que está nos protocolos. Nós estamos aplicando isso muito bem. Não é pela abertura do comércio que está aumentando um pouco. Vai passar, em poucos dias isso vai passar agora. A nossa expectativa. Espero que as autoridades tenham discernimento para retroceder um pouco e deixar a nossa economia minimamente funcionar para que todos possam ter um melhor resultado logo ali adiante.
Ah, e o Rio Grande do Sul já é o seguinte, né? São os impostos mais caros, o empresário, o comerciante aqui, ele já sofre... completamente diferente do resto do Brasil. Aqui a gasolina é mais cara, telecomunicações mais caras, tudo é mais caro aqui. Né?
Temos uma situação fiscal muito pior aqui, tanto no recolhimento de tributo quanto no desequilíbrio das contas públicas. Tem que reconhecer que o governador fez um belo trabalho na arrumação de algumas reformas importantes no Estado, mas agora ele não está atendendo o apelo da população. Tenho certeza que não.
Um abraço para o senhor, boa sorte.
Obrigado, Milton, bem pelo espaço. Uma sorte.
O espaço está sempre à disposição. O espaço está sempre à disposição aqui. Luiz Carlos Bond, presidente da Fecomércio. 17 graus a temperatura, Rogério Forcolém. E aí, Rogério Forcolém, o que, que temos hoje no Brasil Urgente, segunda edição?
Primeiro que eu acho que o prefeito e o governador, enquanto que eles não quebrarem o estado do Rio Grande do Sul, a partir de Porto Alegre, eu acho que não vão sossegar, né? Acho que tem que ter culhão nesse negócio e fazer como estão fazendo em Rondônia. Eles têm que investir mais em exame do Covid. Fazer ali quem testar o positivo ou negativo. Testou positivo, faça como outros estados já estão fazendo. Estado que tem coragem. Não estados que estão fazendo politicagem. O cara fazia ali, botei o vídeo no Brasil Urgente outro dia. Um médico e tudo fez o teste, espera 30 minutos, deu positivo, ganha hidróxido de cloroquina, hidróxido, azitromicina, mais zinco, e vai para casa se tratar. Casa se tratar. Tivemos uma colega aqui dentro da empresa que se tratou com hidroxicloroquina, a mãe dela, com 81 anos, mais azitromicina, e se curou em 3 dias. Qual é a ciência que tu precisa desse negócio? Quantas pessoas vão morrer por causa desses gestores malucos que estão fazendo o que estão fazendo? E quantas pessoas vão morrer à míngua, com falta de emprego? Quantas empresas precisam quebrar? Ora, que ciência é essa, Nelson Marquezan? Primeiro se anuncia um fechamento geral ali, de um monte de coisa, para depois receber o povo, receber a pressão, aí volta atrás e faz um novo decreto. Mas quer dizer, não tem convicção. É a mesma convicção, Milton, do governador na Páscoa. Estava tudo fechado. Sabe o que o governador fez, né? O governador pegou e disse, não, eu vou abrir então, vou liberar as lojas de chocolate. Qual era a diferença naquele momento das lojas de chocolate para as lojas de roupa, loja de calçado? Me diga.
Ah, eles estão completamente... me dá pena. Na verdade é o seguinte, me dá pena, mas tem que cobrar. Os prefeitos vai ser fácil agora, 5.500 prefeitos, porque daqui a 3, 4 meses nós temos eleições. Isso aí é fácil. Né? O eleitor vai dizer, prefeito, muito obrigado, foi um prazer, vá para casa ou vá fazer outra coisa na vida, vereadores e governadores daqui a 2 anos. Né? Porque é o seguinte, não tem culpado. Tem culpado sim, e culpados são os gestores públicos incompetentes que não conseguem administrar as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que cuidar da saúde, cuidar da pandemia, da epidemia do Covid-19 e ao mesmo tempo preservar o emprego. Vem cá, me diz o seguinte, a pessoa que mora lá na Restinga, Rodrigo Cinti, a pessoa numa casinha assim, que vivem 6, 8 pessoas dentro, eles vão ficar confinados lá? É mais fácil o cara pegar o vírus lá dentro da casinha, no bairro, na Restinga, sei lá onde, ou ele tá andando na rua com a carrocinha dele de pipoca, cachorro quente, vendendo o negocinho dele, enfim, circulando.
Não tem cabimento isso. Outra coisa, ele queria fechar as academias de ginástica, que são as que mais estão cumprindo as coisas.
Os shoppings estão cumprindo
tudo. Estão cumprindo tudo. Aí vai ali na orla no fim de semana, tá tudo lotado. Por que não interdita a orla?
Não, porque ele diz que os prefeitos dizem que as pessoas precisam andar.
Agora precisam andar.
Ah, sim. Não, teve prefeito que fechou o parque. Praça em São Leopoldo, o prefeito de São Leopoldo fechou as praças, ali, cercou as praças em São Leopoldo.
Informação que chega.
O Ari Vanazzi,
qualquer informação que chegar da prefeitura de São Leopoldo, tem que checar, viu? Porque é impressionante.
É a
pandemia do medo e da politicagem. Então, assim, a gente fica impressionado. Agora, sim, deixa eu te falar uma coisa. No Brasil Urgente, segunda edição hoje, em janeiro, nós descobrimos ali através de uma mãe em Cachoeirinha que o filho dela tinha sido molestada dentro de uma escolinha.
Qual é a idade?
2 anos.
2 anos?
2 anos.
Meu Deus do céu.
2 anos. E o Razi, o Padre Razi, meu repórter, foi lá, tentou falar com uma pessoa que nós já tínhamos o nome, já tinha indicação, não conseguimos e tal. Bom, final de semana ele foi preso agora. Indiciado, a justiça aceitou o pedido de prisão do delegado e hoje o Razi já está na rua lá, vai falar de novo com a mãe, que ela contava a história, né, há meses já. A escolinha ainda continuou por um tempo, então nós queremos saber qual é a situação hoje da escolinha, vamos trazer todos esses dados. Estamos em cima ainda daquela mãe que ficou, ainda está com o cadáver do filho ou não está, não sei.
11, o menino 11 meses. 11, não, e o menino quantos anos?
O cara, 26.
26, 27. 11 anos.
11 meses no cadáver. Só que eu estou desconfiado de uma coisa, não posso afirmar. Eu quero saber do Instituto Geral de Perícias. Eu quero saber se eles não enterraram como indigente, por engano, né?
Ah, olha aí.
Entendeu? Eu não estou afirmando, eu estou desconfiando. Sim. Que tem negócio. Então, o que eu fiz? Eu chamei um advogado. Se tivesse um advogado que quisesse prestar um serviço, e um doutor aqui vai assistir o caso dela, né?
Uhum.
Eu vou até te dar um nome aqui, o doutor Leandro de Arruda, advogado civil e criminal, mandou até a OAB dele tudo aqui, Agradeço muito, doutor Arruda vai acompanhar esse caso. É um caso que nós estamos levando ali, né, adiante. E também tem outros casos aparecendo aí, sim, as pessoas...
Essa menininha de 2 anos, prenderam o cara?
Prenderam agora no fim de semana, depois de meses, né?
Uhum. Pena de morte para esse vagabundo.
60 anos tem a criatura.
Pena de morte. Não tem.
60 anos tem o
cara que abusa de uma guriazinha de 2 anos, 60 anos. Sei
numa
lá,
creche que a parente dele, né? Uhum. Então, assim.
Vagabundo.
É, não. É
cadeia. Cadeia é pena de morte. Né? Pena de morte.
É nojento.
Prisão perpétua. Ah, mas nós temos a cláusula pétrea. É, cláusula pétrea. Não dá para mexer. É por isso que esse país está assim.
Mexer? Né? Quando eles querem, eles mexem, cara, né? Rapaz. O que, que não querem mexer?
Vagabundo que pega uma criança de 2 anos, me dá náuseas. Viu?
E mais uma moça sumida, viu? Nós vamos falar também, há 4 dias a moça sumiu. Ela foi jogar carta na casa de amigos. É, lá no norte do Rio Grande do Sul, tem 18 anos. Ela desapareceu. E nós vamos contar essa ação aí, o que está acontecendo? Uma moça muito bonita, nós estamos em contato com a família dela, estão desesperados, é aquilo que a gente diz, né? A partir de tais dias a coisa fica muito complicada para se achar alguém ainda vivo, né? E nós acompanhamos aquele caso da moça ali em Sapiranga também, depois de 5 dias, o delegado disse para mim, ó, nós estamos procurando um corpo já, não estamos procurando mais alguém vivo, né? Espero que não seja o caso dessa moça aqui, mas assim também como o menino que sumiu, que aliás a reconstituição do crime lá de Planalto, da mãe, que ainda diz que dopou seu filho porque ele estava muito agitado, isso é conversa para boi dormir, né? A reconstituição do crime é quinta-feira lá em Planalto. Então ali ela vai ter que explicar, tá, deu lá um remédio a mais, o guri morreu. É, depois
amarrou a corda
no pescoço do guri, só puxando.
Puxar ele.
Tá de briga. O corpo foi encontrado dias depois, ainda não, e não estava em começo de processo de decomposição. Qual o freezer que ela guardou, a criança? Ela não, né? Ela está protegendo alguém. Agora, quem? A delegada Nadine, que entrou contigo aqui, depois entrou comigo na TV, disse que então a reconstituição é justamente para ela contar todos os detalhes dessa situação. Vamos ver. O que vai sair, né? Normalmente esse tipo de pessoa forja um mal súbito ali, sentindo, passando mal, para parar a reconstituição, né? Uhum. Espero que não.
E o hospital de campanha de Canoas que estão desmontando? Que espetáculo, hein?
Não, vamos atrás disso aí também.
Espetáculo.
Que conversa é essa, hein?
Uhum. A Polícia Federal não foi acionada ainda para verificar isso? Ministério Público Federal...
Quanto foi gasto ali, né?
Imagina, construir um hospital de campanha e depois falar que estava preocupado. Eu acho que nós vamos até entrevistar o prefeito, né? Eu quero saber do prefeito, né? Daqui um pouquinho. Nós vamos entrevistar o prefeito agora? Vamos botar o prefeito no ar aqui comigo e o Rogério.
Vamos saber.
Vamos. Coloca o prefeito, o Luiz Carlos Busato, no ar aí para ele explicar o hospital de campanha de Canoas, o famoso hospital de campanha de Canoas. O Canoas vem sofrendo há muito tempo, sabe, Rogério? Com 3 hospitais, né? 3 hospitais, teve essa GAMP lá dentro de Canoas, um desvio, tem, olha, milhões de reais desviaram de dentro do sistema de saúde de Canoas, com a GAMP. Imagina, o ex-secretário de saúde, 6 meses antes de terminar o governo Jair Jorge, eles assinaram um contrato, 6 meses, assinaram um contrato com a GAMP, aí terminou o mandato do Jair Jorge, o secretário Marcelo Bósio passou a ser diretor da GAMP. Diretor da GAMP, pode um negócio desse? Está na linha aí o prefeito Busato, prefeito Luiz Carlos Busato de Canoas. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Milton. Tudo bem? Um prazer falar contigo, querido.
Muito obrigado. Comigo aqui o Rogério Forcolém, nosso jornalista apresentador do Brasil Urgente. Prefeito, eu queria que o senhor explicasse qual foi o custo desse hospital de campanha e por que ele está sendo desmontado agora e qual é a capacidade que o senhor montou para para receber pacientes aí?
Bom, Milton, deixa eu fazer um pequeno retrospecto, se me permitir. Nós montamos 4 hospitais de campanha aqui em Canoas. Tu deve te lembrar, em 30 de janeiro, nós tivemos a Organização Mundial de Saúde decretou emergência no mundo inteiro. Depois, no dia 11 de março, foi declarado a pandemia. E aí, tu deve te recordar, o ministro Mandetta, num pronunciamento que deixou todos nós preocupados, o Brasil inteiro, principalmente nós que somos gestores, projetou no dia 20 de março que em abril e maio nós teríamos o pico da doença aqui no Brasil. Aquele terror todo que tu sabe bem, que fez com que todas as pessoas ficassem temerosas pela vida, e a gente começou a assistir. Depois, no dia 25, cancelaram a Olimpíada. No dia 1º de abril, eu me lembro bem, que foi no dia que nós iniciamos o hospital de campanha aqui, no Equador tinha pessoas mortas nas ruas que ficavam 3-4 dias sem poderem recolher os corpos. Todo aquele quadro, né, Milton, que tu sabe que algumas emissoras têm colocado no ar e que deixam as pessoas com uma grande preocupação. Bom, diante desse quadro todo e diante das perspectivas e das projeções que haviam naquela oportunidade, os prefeitos restavam 2 opções, né? Uma delas era ficar inerte, parado, sem fazer nada, esperar a pandemia vir e depois ter que arrumar leito de última hora, ou tomar as providências que tinham que ser tomadas. Nós optamos, Milton, naquela oportunidade, em ser proativos e montamos 4 hospitais de campanha. Por que 4 hospitais? Pode parecer um exagero agora nesse momento, mas é bom lembrar que Canoas atende 156 municípios, é referência para 156 municípios, que foi aberto Canoas na gestão anterior, abrindo a possibilidade que Canoas atenda hoje aqui 44% da população do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas não sabem desses dados, né? Canoas hoje atende praticamente a metade do Rio Grande do Sul, é o segundo centro de referência da saúde do estado. Bom, diante dessa responsabilidade toda, Milton, nós abrimos 4 hospitais de campanha. Esses 4 hospitais iniciaram a sua montagem no dia 1º de abril e nós inauguramos o primeiro deles dia 16 dias depois. O Hospital de Campanha da Rio Branco, que já atendeu até hoje 3.540 pessoas, uma média de 59 pessoas por dia. Depois, no dia 14 de maio, inauguramos o segundo Hospital de Campanha, que já atendeu até agora 1.860 pessoas, uma média de 62 pessoas por dia. Ou seja, só esses 2 hospitais, meu, atenderam, nesses 60 dias, 5.400 pessoas, com 278 internações. Bom, o custo desses hospitais, uma média de 350 mil por mês. Né? Esse é o custo de cada hospital de campanha, que é um dinheiro, eu te diria assim, muito bem empregado, uma vez que nós atendemos 5.400 pessoas, essas pessoas não foram atendidas dentro das UPAs, isso evitou que houvesse contaminação de outras pessoas. Ali, nesses hospitais de campanha, se atende unicamente pessoas que têm sintomas de coronavírus, e o objetivo do hospital de campanha é esse, é tirar as pessoas de dentro dos postos de saúde, das UPAs, dos hospitais, para que tenha um atendimento exclusivo para isso, para que não haja possibilidade de contaminação, né? Então, nesses 60 dias, 90 dias que nós estamos aí, Milton, os hospitais têm cumprido sua função. Só que nós, aqui em Canoas, em função desse gasto de 350 mil por mês, nós não ficamos parados. Nós, concomitante a isso, nós iniciamos e aceleramos a reforma de 2 andares no hospital universitário. Exatamente para que a gente mantivesse essas estruturas provisórias por um determinado tempo e ali acabasse. Bom, essa semana estamos entregando 200 novos leitos no Hospital Universitário da UBRA, né, antigamente chamado da UBRA. São leitos que foram, são dois andares que foram fechados em 2015 e que nós estamos reformando o hospital. Todo mês nós temos inauguração de uma ala, de uma UTI, clínica da criança, clínica da mulher, ou seja, nós estamos reformando todo o hospital. E agora, com a inauguração desses 200 leitos novos, ô Milton, nós estamos transferindo aqueles leitos que teriam lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um hospital de campanha, e um outro que tem anexo ao HU, nós estamos transferindo esses leitos para dentro do Hospital Universitário. A reforma essa do sétimo e do nono andar que nós fizemos com mão de obra própria e também com mão de obra de apenados. E aqui em Canoas nós temos um programa chamado Recomeçar, e a mão de obra bruta da reforma desses andares nós temos feito com a mão de obra desses apenados. É um programa chamado Recomeçar. E nós gastamos na reforma desses dois andares em torno de R$500 mil. Então, esse é o quadro, Milton, que nós estamos dando aqui. Eu, se tivesse hoje que ter que fazer novamente esses quatro hospitais, com toda certeza faria novamente. Porque
prefeito, eu pensei que o senhor ia dizer, olha, eu cometi um equívoco, um erro.
Não, Milton, pelo contrário.
Por favor, prefeito. Prefeito, isso é desperdício de dinheiro público.
Naquela oportunidade, Milton, naquele momento onde o ministro da Saúde do Brasil, a Organização Mundial de Saúde, previa que haveriam milhares de mortes nas ruas, quem ficaria inércio? Qual gestor ficaria inércio?
O senhor só ouviu o Mandetta e a OMS, é isso?
Não, eu só ouvi o ministro da Saúde do Brasil e a Organização Mundial de Saúde.
E o senhor sabe que a Organização Mundial de Saúde é... O senhor sabe quem é o presidente da Organização Mundial de Saúde? O senhor sabe que a Organização Mundial de Saúde, de científico, não tem absolutamente nada? É um antro de marginais que foram indicados pela China. Bom, e que estão colocando o mundo inteiro. O senhor, como gestor de uma cidade importante como Canoas, o senhor deveria saber disso.
Não, meu
Deus. O senhor deveria saber que o Mandetta não estava falando a verdade. O senhor é prefeito de uma cidade importante como Canoas. Agora, porque o governador,
eu
o prefeito...
Essas 5.400 pessoas que foram atendidas nos nossos hospitais de campanha, para mim já valeu o custo do atendimento, porque a nossa...
Sim, mas por que não foi atendido? E a estrutura que o senhor tem aí desses três hospitais e mais UPA e tal, por que não eram atendidos lá?
Porque não havia espaço e havia... Todos os hospitais, pronto-socorro, hospital universitário, Hospital Nossa Senhora das Graças, Milton, com lotação total. Nós atendemos aqui 156 municípios.
Nós não atendemos. Informação que eu tenho é que os hospitais estavam vazios.
Estavam vazios depois, Milton. Estavam vazios depois que deu a pandemia e houve o lockdown, que todas as pessoas ficaram em casa. Depois de acontecimento... depois do acontecimento é fácil a gente
prefeito, ter previsões. Eu for agora, golem.
O problema é tu tomar decisão na hora em que está vindo uma onda e todo mundo te aponta que vai haver milhares de pessoas acamadas. A nossa capacidade de leitos aqui era limitada, nós tínhamos apenas 35 leitos de UTI. Nós ampliamos nesse período de 35...
Tá, prefeito, 56. Prefeito, que eu Forcolei falando, desculpe interromper.
Tudo bem, Forcolei?
Tudo bem. É assim, primeiro, o senhor, qual é o custo total desses hospitais, então, que o senhor abriu e fechou?
Esses dois hospitais que nós fechamos é o custo de 350 mil...
Não, metais. Prefeito, não é... Eu quero saber o seguinte, quanto que o senhor gastou com os hospitais de campanha, o total... Montando, atendendo...
Um milhão e meio
só?
Isso, só. Com dinheiro, aliás, diga-se de passagem, com dinheiro vindo do governo federal para dar o combate ao coronavírus. Esse dinheiro...
Ele tem que ser empenhado no exclusivo, né? Ele tem que ser empenhado apenas...
Atividades de combate ao coronavírus.
Tá. Aí o senhor desmantelou, então agora não tem mais esses hospitais de campanha.
Metade deles, sim. A outra metade continua operando, que são o hospital de campanha da Rio Branco e o hospital de campanha da Boqueirão continuam funcionando.
Quantos leitos tem aí à disposição? Quantos leitos tem à disposição?
13 leitos em cada um deles, mais uma UTI em cada um deles.
Bom, o senhor tem visto aí que, por exemplo, o prefeito de Bagé lá, Bagé era para ser a explosão do coronavírus, inclusive o governador queria mandar até geladeiras para lá.
Mandou o caminhão frigorífico lá, ele mandou devolver.
Ele mandou de volta porque ele disse que ele não ia... Na minha opinião, foi o único prefeito que não aceitou tudo que o governador queria. E ele foi o primeiro prefeito também do Rio Grande do Sul a abrir o seu comércio com as restrições que nós estamos tendo agora.
Nós também, viu, Corcolim? Nós aqui em Canoas, nós só fechamos o comércio aqui, e aí eu quero dizer que nós aqui não há uma briga entre comércio e saúde. Acho que as duas coisas são importantes.
Sim.
Nós aqui só fechamos o comércio quando houve o decreto estadual. Aí nós fechamos o comércio.
Mas o De Bagé lá, o Lara desobedeceu até o decreto estadual. Disse que quem mandava na cidade era ele. E ele sabia da economia dele.
Esses gauchismos aí eu não sou muito adepto, né? Eu sou
Não é gauchismo.
Não é proteger. Não é gauchismo, não. O STF definiu que prefeitos e governadores é que definem.
Cada prefeito tem uma maneira de atuar, né, Forcolém? Eu tenho a minha é de respeitar a lei. É de cumprir.
Mas o senhor não está desrespeitando a lei, o senhor está respeitando aquele que arrecada para o senhor aí o SSQN, aquele que trabalha
nisso. Aqui em Canoas, para vocês terem uma ideia, Colém e Milton, todas as decisões que nós tomamos aqui de fechamento ou abertura de comércio, nós tomamos junto com os empresariados aqui. Nós temos um comitê onde participam a Câmara de Indústria e Comércio, o Sindicato dos Lojistas, o Sindicato dos Gêneros, enfim, todo o complexo de empresas aqui decidem junto com a gente. E tanto é que nós fomos a primeira cidade da região metropolitana a reabrir o comércio, a reabrir shoppings, e estamos com eles abertos até hoje.
E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor.
Porque achamos importante, Porcolém, a atividade econômica é uma atividade
importante, óbvio.
E que tem que ser preservada.
É óbvio.
Mas é claro, sempre preservando a vida também.
Tem que andar então, junto.
Exatamente. Nós temos que ter um equilíbrio entre essas duas coisas para não prejudicar nem um lado nem outro. E é o que nós temos feito.
Ok. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor tem visto agora, né, o avanço da hidróxido de cloroquina. O Milton foi o primeiro comunicador, o primeiro jornalista em rádio que abriu espaço para médicos que são adeptos à hidroxicloroquina falar, e eu segui a linha dele, eu segui o caminho do Milton aqui, e coloquei na TV, então, os mesmos especialistas que aqui vinham dar entrevista. E agora a OMS tinha lançado uma pesquisa que a hidroxicloroquina era perigosa e depois voltou atrás. E aquilo que o Milton fala... É um egípcio lá que é o presidente, é um puxadinho da ONU também, é uma politicagem. Aliás, depois que o Trump tirou os $500 milhões que ele dava para eles, começaram a falar a verdade. Então é o seguinte, agora, neste momento, o senhor não pensa como o prefeito fazer, como está fazendo lá, estão fazendo em Rondônia, estão fazendo em várias outras cidades que não fazem, tem politicagem com a pandemia, de começar a investir mais no teste... E a pessoa que for testada com Covid ganhar um kit de hidroxicloroquina com azitromicina e mais o zinco orientado por médicos?
Não, eu não estou pensando. Nós já fazemos isso aqui em Canoas.
Fazendo?
Nós temos cloroquina e ela é usada pelo critério do médico. O médico que decide isso. Eu não vou fazer nenhum decreto aqui porque eu não sou médico, né? Agora, nós deixamos a possibilidade da equipe médica usar se quiser. Isso é um critério médico, eu não vou interferir no procedimento médico. Mas nós aqui não deixamos nenhum paciente sem a possibilidade de usar todos os recursos que há na medicina.
Ótimo, ótimo. Parabéns.
E temos aqui em estoque e constantemente estamos reabastecendo.
E o senhor tem conseguido essa hidroxicloroquina com facilidade ou ela está com dificuldade de...
Tem nenhuma dificuldade, as prefeituras...
Que coisa boa, hein? Conseguem. Coisa boa. É. É muito bom saber, né, que tem...
Não, só eu não vou aqui definir, eu sou arquiteto, não sou médico.
Claro.
Não vou aqui definir qual é o procedimento que o médico tem que tomar, né?
Sim. Não, isso é verdade, isso é verdade.
Agora... Há a possibilidade de usar, é um medicamento que está disponível. Há uma discussão imensa em cima da validade do medicamento ou não. Uhum. Eu, da minha parte, estou torcendo que venha logo a vacina, que daí nós vamos estar tomando a vacina já preservando.
Claro.
Agora, essa questão dos hospitais, viu, de campanha, de usar ou não usar, de abrir ou não abrir... Eu encaro isso a mesma coisa que ter uma ambulância num campo de futebol que está ali para usar se necessário.
Ah, prefeito, por favor, prefeito, não subestima a capacidade, a minha capacidade não, das não pessoas. Não, o senhor está querendo justificar o injustificável, prefeito. O senhor construir 4 hospitais de campanha e mandar demolir e dizer que foi o Mandetta ou o OMS. Isso aí é o seguinte, Hilton, prefeito. O senhor, não, com todo o respeito. Não, com todo o respeito, prefeito. Olha, não, por favor, o senhor está muito mal orientado aí.
Se o senhor é respeito, então eu espero que tu deixe eu falar um pouquinho, então. Né? Nós não demolimos os hospitais de campanha para acabar com o hospital. Nós estamos transferindo os leitos do hospital Nossa Senhora do hospital de campanha de Nossa Senhora das Graças, nós estamos transferindo esses leitos para dentro do hospital universitário, que agora são definitivos. Isso é gestão.
É gestão com dinheiro dos outros. Claro, não, que é fácil. Fazer gestão com dinheiro do governo federal é fácil.
Mas isso é a tua opinião, meu.
Não é a minha opinião, é a opinião do povo. Sim.
Ah. A minha opinião é outra. A minha opinião é de fazer a gestão do dinheiro público com responsabilidade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou preservando vidas. A vida do canoense, para mim, é mais importante que qualquer coisa.
Esse discurso... Esse discurso. É, qual é a capacidade de saneamento básico que tem a cidade de Canoas?
A capacidade de saneamento básico de Canoas hoje é em torno de 18% e nós aprovamos a PPP da Corsan aqui para chegar a 100%.
18%?
É.
E o senhor está fechando 4 anos de governo e fala em saúde e salvar vidas.
Nós aprovamos aqui o maior programa de participação para a execução de todo o saneamento básico de Canoas, 100%, meu. Qual foi o outro governo que fez isso? Nenhum. Nós aqui aprovamos uma PPP que nos próximos 10 anos Canoas vai ter 100% de saneamento, porque isso sim é fazer saúde pública. Recuperando os hospitais, esse hospital universitário que vocês tanto citam, quando nós pegamos aqui, tinha quase que a metade da capacidade dele. Nós reformamos 70% desse hospital. Pergunte lá para os profissionais de saúde que trabalham dentro do hospital qual foi o governo que mais fez pela saúde em Canoas. Faça isso.
Prefeito, deixa eu perguntar aqui, eu forcolei de novo. Então, esse hospital universitário que o senhor... Agora, quantas vagas ficaram nesse hospital universitário? Quantas vagas tem aí para se precisar as pessoas se internar?
Nós temos hoje, no Hospital Universitário de Canoas, 550 vagas hoje, de primeira qualidade. Ah,
mas então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que que o senhor não investiu imediatamente nesse hospital? Por que demorou?
Porque é mais fácil fazer um hospital de campanha.
Nós investimos... Quem é que está perguntando aí se eu investi imediatamente?
Eu, Forcolém.
Forcolém?
Ah.
Desde o primeiro dia, do dia 1º de março, quando nós tivemos a notícia de emergência no mundo, nós inauguramos nesse período a Clínica de Saúde da Criança, durante a pandemia. Uma clínica de emergência pediátrica, enquanto que outros hospitais, Porto Alegre está fechando, nós abrimos. Nós estamos reformando esse 7º e o 9º andar nesses 90 dias. Você sabe o que é reformar 2 andares de um hospital? Não é botar pintura e piso, é botar oxigênio, é botar equipamento, é botar...
Não, peraí, prefeito, é assim, ó. Eu estou lhe perguntando, o senhor não precisa me...
Não.
Eu não tenho que saber, eu sou jornalista.
Eu sou entusiasmado.
Então, eu sei.
Eu estou aqui,
por isso que daí eu estou entendendo, eu quero entender essa cronologia para saber por que o senhor abriu esses quatro hospitais. Enquanto isso, estava reformando. Então, esse milhão e meio é o total da reforma do hospital e mais os quatro hospitais de campanha?
Não, nós gastamos na reforma do sétimo e do nono andar, que estavam fechados desde 2015, por colega.
Uhum.
Nós gastamos em torno de R$300 mil, porque nós usamos, além da mão de obra própria que nós temos, nós usamos a mão de obra dos apenados,
Entendi.
Que é o programa Recomeçar.
Sim.
Então, nós trabalhamos desde o primeiro dia, quando nós iniciamos os hospitais de campanha. Concomitante a isso, nós iniciamos a reforma do sétimo e do nono andar, exatamente para poder substituir os hospitais de campanha tão logo estivessem prontos, que é o que está acontecendo agora.
Okay.
Quanto é que o senhor recebeu do governo federal para o coronavírus, o total até agora?
Olha, eu não tenho o número certo aqui, mas é algo em torno de 12 milhões nós recebemos e não gastamos ainda tudo.
12?
12.
Uhum. Ó, tem uma ouvinte aqui que está ouvindo a gente, ela é de Canoas, ela está perguntando das vacinas contra a gripe. Está faltando vacina? Está faltando vacina no município, prefeito?
Não, pelo contrário. Sabe o que nós fizemos na vacinação aqui em Canoas?
A Helenara está perguntando.
Nós vacinamos todos os idosos, todas as grávidas, todas as crianças em casa. Eu acho que foi a única cidade que fez isso na sua totalidade.
Sim.
E nós, exatamente porque nós fomos com 27 equipes, nós fomos de casa em casa, rua por rua, vacinando os idosos, para eles não saírem de casa e poderem ter a possibilidade de se vacinar contra o H1N1. Que é também uma doença, a gripe, que também mata
Sim.
principalmente os idosos e principalmente nessa época do ano. Então, a campanha de vacinação de Canoas, ela é totalmente exitosa. Nós já vacinamos 90% da população de Canoas e vacinamos 126% dos idosos, ou seja, 26% a mais do que foi vacinado o ano passado. Exatamente porque nós tomamos essa atitude.
Sim.
Ir na casa das pessoas, vacinar elas para que elas não precisassem sair de casa e não terem a possibilidade de se contaminar.
Prefeito, o Gilberto Schmidt, UTI Boqueirão, armaram um barraco lá, não funciona. Fizeram uma UTI no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, que não está funcionando. Era para ter 10 leitos, montaram duas camas lá, tiraram fotos e dizem que tem 10 vagas.
Não tem 10 vagas.
Da mesma forma que a Helenara fala aqui que essas não conferem, porque ela diz que pessoas na rua dela agendadas e nunca apareceram. Eu sou moradora da 15 de novembro.
Isso é mentira. Os dois hospitais de campanha estão funcionando 100% na sua totalidade. Isso é fake news.
Tá bom, mas é o ouvinte mandando.
Infelizmente, em ano eleitoral, aparecem essas opiniões que, se levar lá dentro do hospital, eu te convido a ti, ao Milton, se quiserem ter a satisfação de vir visitar os dois hospitais de campanha, e eu faço questão que vocês venham, e não precisa ter medo não de contaminação, porque nós aqui usamos todos os equipamentos. Para mostrar para vocês a qualidade dos nossos hospitais.
Eu vou mandar meu repórter aí, o senhor recebe o meu repórter?
Pode sim, com certeza, leva ele.
Tá bem?
Sócrates.
Eu tenho que ir pro ar.
Sócrates de Canoas está dizendo o seguinte: o prefeito Busato faz um baita trabalho em uma cidade que pegou no vermelho, assim sou só eleitor apartidário. Sócrates na cidade de Canoas. Eu leio tudo aqui.
Não, tá bem, porque... Milton. Sabe o que acontece, Milton? Em ano eleitoral, tu sabe que existe correntes da esquerda, né, que lutam porque perderam a eleição, né, na eleição passada, e lutam para desconstruir. Tu sabe a história da Gamp,
Sim.
né, que foi deixada de herança para nós aqui, que nós tivemos que abraçar, e que demoramos aí quase 2 anos para poder tirar essa empresa, porque dentro do processo licitatório não é tão simples assim, né, Milton?
O Alexandre de Canoas está dizendo o seguinte, que vergonha o Busato justificar os hospitais de campanha com o número de pessoas atendidas por qualquer motivo, pois qualquer um que chega nas UPAs ou hospitais é encaminhado para os de campanha sem motivo algum. Alexandre
não,
de Canoas.
Sem motivo não. Não é sem motivo, Milton. As pessoas que chegam com sintomas gripais, com sintomas respiratórios, são encaminhadas diretamente, exatamente essa é a função do hospital de campanha. Tirar de dentro da UPA, onde tem pessoas que estão lá com problema gástrico, onde tem crianças lá sendo atendidas por outros motivos, para separar essas pessoas de não ter o perigo de contaminar aquelas outras que estão por outras doenças. Até, inclusive, idosos estão lá dentro dos postos de saúde. Se chegar uma pessoa com possibilidade de ter o vírus, vai contaminar essas outras. Esse é o objetivo
do hospital de campanha. O ouvinte está perguntando aqui, o senhor não aceitou o hospital de campanha pronto do Exército aí em Canoas, Eugênio?
O hospital de campanha do Exército não é um hospital de campanha, é uma barraca. É diferente, é exatamente o que tem em muitos outros municípios e que o pessoal confunde com o hospital. O nosso hospital tem câmara, tem, cada leito é uma cabine separada, isolada, para não ter a possibilidade de contaminar outras pessoas, porque ali dentro, entra uma pessoa com sintoma gripal, meu, tem que ser tirado, coletada o material para fazer o exame, e de repente do lado pode estar uma outra pessoa que realmente tem o vírus. Então, por isso que o hospital nosso, ele segue todas as regras do Ministério da Saúde. Estiveram aqui, Milton, só para tu ter uma ideia, o pessoal do Sírio-Libanês esteve aqui fazendo uma auditoria e estiveram agora recentemente aqui visitando e elegeram os nossos hospitais como um dos melhores do Brasil. Por isso que eu faço questão de levar o jornalista de vocês aí, se estiver à disposição, para vocês olharem em loco e verem a qualidade do nosso hospital.
Eu irei aí, nos próximos dias eu vou aí.
Ótimo.
O Jorge de Canoas...
Você comparar com a barraca do... Com todo o respeito ao Exército e à Aeronáutica, que nos ajudaram aqui, fornecendo camas, mas camas normais, que é o que nós temos lá no, junto ao HU, uma ala para pessoas que estejam apenas com sintomas gripais e que fiquem lá esperando o resultado.
O Jorge de Canoas está perguntando o seguinte, sugiro que o prefeito saia do gabinete e percorra os postos de saúde. Jorge de Canoas.
Se esse Jorge prestar atenção, eu todos os dias estou na rua. Aliás, não deveria, que eu tenho 72 anos, né, meu? Estou no grupo de risco. Mas mesmo assim, eu tenho sido a bandeira dentro do município. Saio para a rua, fiscalizo os hospitais, fiscalizo as UPAs, fiscalizo as obras, almoço no centro, saio a pé da prefeitura aqui e vou almoçar aqui nos restaurantes do centro, converso com a população. Diferente de outros governos que montavam barracas para atender a população, para fazer de conta que atendiam.
Olha, o que tem de mensagens aqui, mas eu não tenho mais tempo. A última aqui.
É que Canoas tem 350 mil habitantes, né, Milton? Então,
o Benhur de Canoas está lhe perguntando o seguinte: pergunte ao prefeito sobre a conclusão da. Eu acho que é UBS Vila Cerne. Quando será?
Nós estamos com 11 obras. De postos de saúde em andamento hoje. Nós estamos tocando todas elas. A única unidade básica de saúde que tem problema realmente é o Vila Cerne, porque a empreiteira abandonou a obra. E nós estamos agora, via judicial ou amistosamente, tentando fazer com que recomece. Mas não é culpa nossa. A empresa, com a pandemia... houve um fechamento, um abandono de funcionários. Então, é um problema. Isso acontece em qualquer licitação, né, meu?
Uhum.
Aqui então, nós agora estamos renegociando para ver se a empresa retoma as obras. Mas é a única de todas as obras que está com problema.
Flávio Delan de Canoas, estou há um ano e meio esperando ser chamado para fazer uma ecografia do braço que o médico ficou com suspeita de rompimento do tendão. Não aguento de dor esperar ser chamado. Um ano e meio, Flávio Delan, da cidade de Canoas.
Milton, a questão da saúde é uma questão realmente preocupante e nós nunca vamos resolver 100%. Nós, quando chegamos aqui em Canoas, nós encontramos pacientes com 6 anos esperando uma consulta, 6 anos esperando uma cirurgia. Nós investimos muito nesses últimos 3 anos e meio, meu. Eu até posso te mandar um relatório de tudo que nós fizemos. Mas nós não conseguimos ainda zerar a fila. Infelizmente, existe um ou outro caso, e eu não sei qual o motivo, que realmente as pessoas ainda vão ter que esperar. Nós não temos... Infelizmente, nós não somos aqui ainda primeiro mundo de poder dar uma assistência, cirurgia, de bate-pronto. Nem com o plano de saúde da Unimed as pessoas conseguem isso. E no serviço público é pior ainda. Agora, nós estamos trabalhando muito para isso. E esse senhor aí, que está com problema, ele deve retornar lá no posto, na Secretaria da Saúde, e verificar o caso dele. Muitos dos pacientes nossos, Milton, nós tivemos que buscar em casa, porque trocavam de endereço, trocavam de telefone e não avisavam. Muitos, e eu fui pessoalmente na casa de muitos deles para descobrir, fazer um trabalho de detetive para buscar as pessoas em casa. Qual outro município faz isso?
Tá bem, prefeito. Olha, eu vamos voltar a conversar aí nos próximos dias. Obrigado aí, eu tô com o tempo estourado aqui. É impressionante o número de mensagens aqui. Eu nem tinha ideia da audiência desse programa em Canoas.
Mas é impressionante. Tu é um jornalista muito ouvido, meu filho. Tu sabe que eu tenho o maior respeito por ti. E eu acho que o debate é bom para esclarecer, é bom para a população saber o que está acontecendo. Porque agora, essa semana, essa questão dos hospitais de campanha veio à tona, porque nós lançamos a estrutura para transferir ela para dentro do HU. Ou seja, as pessoas às vezes não entendem o que está sendo feito, e é bom o esclarecimento para que a gente possa esclarecer pronto.
Obrigado, prefeito Luiz Carlos Busato. Muito obrigado mesmo.
Obrigado,
bom trabalho para o senhor aí. Até uma nova oportunidade. Obrigado. 3:51, estou com o tempo estourado aqui, fazia intervalo, voltamos em seguida para nos despedirmos dos ouvintes aqui, né? Não tem mais tempo. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir de às 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Este ano aprendemos muito sobre solidariedade e como ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, o Grupo Ângelos está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos. Colabore doando blusas, casacos, calçados, cobertores e outras peças de inverno que estejam em bom estado de conservação e que farão a diferença na vida de muita gente. As doações podem ser feitas até o dia 10 de julho nos escritórios comerciais do Plano Ângelos de Porto Alegre e Canoas. Abrace esta causa e aqueça o inverno de quem mais precisa. Informações sobre os pontos de arrecadação, ligue para 051-3235-7400.
Evite sair de casa. Em época de quarentena, a Transul Emergências Médicas está com serviço essencial às pessoas. Atendimento domiciliar, garantindo segurança e agilidade no conforto do seu lar. É só ligar para a Transul e a empresa encaminha uma unidade à sua casa. Não saia de casa. Para resolver sua emergência médica, entre em contato com a Transul. Cliente Bem Panvel tem desconto especial, disponível 24 horas por dia, com atendimento a partir de R$ 250. Ligue 51-30-22-1313.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Tem...
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Alô, amigos, aqui fala Cláudio Duarte. Mais uma vez, venho ao encontro de vocês para falar do Pó Pelotense.
O Pó Pelotense é aquele que lá nos tempos de atleta já me ajudava de todas as formas, tanto a mim quanto aos meus colegas de trabalho. Na hora da dificuldade com as assaduras, com as brotoejas e até na dificuldade do mau odor nas axilas. Esse nos salvou em tantas peleias que vocês não acreditam. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens e tipo, seja para casa, hospital ou empresa. Produto de confiança e qualidade. Álcool etílico hidratado 70% e NPM. Limpador doméstico para uso geral. Antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool gel. Etílico hidratado 70% e NPM. Antisséptico com aloe vera. Embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama.
Rede de Postos Metropolitano. Abastecendo com qualidade. Nosso diferencial está em amar o que se faz, visando sempre um atendimento de qualidade e a satisfação de nossos clientes. Com produtos, serviços e atendimento de excelência, entendendo as necessidades de nossos clientes e amigos. Uma empresa com quase uma década de atividade, cujo reconhecimento de nossos serviços se faz presente frente à sociedade canoense. Venha abastecer no posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:58. Desejando uma grande semana, uma grande segunda-feira. Serginho Boas.
Fala, Milton.
Como é que tá?
Tudo bem?
Tudo tranquilo?
Tranquilo, Milton.
Tudo? Tudo tranquilo. Bem.
Seja uma boa semana para nós todos, hein?
Com certeza, né? Com muita energia positiva.
Isso.
Tocando a vida.
Tocando a vida.
Como é que foi o final de semana?
Não, foi tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Uhum. Um churrasquinho de leve aí.
Churrasco?
É.
Que bom.
Tô grandão, hein?
E costela, picanha.
Não, foi maminha e salsichão.
Ovelha.
É. Uma e ovelha. Agora ainda tem um vazio aí pra.
Uma ovelhinha.
Pra empurrar.
Uma ovelhinha tem o seu valor.
Tem seu valor.
É. Com limãozinho em cima, hein?
Que isso, mas aí o Bagé me ensinou a fazer churrasco, só que eu sou um escândalo. Né?
O Alex Bagé? É. E como é que ele faz churrasco?
Ele me ensinou aí, eu tô seguindo as regras.
Ah, então tá. O Bagé, o
Mas não dá nem para comparar com o churrasco que ele faz, né?
O Serginho disse que tu ensinou ele a fazer churrasco. Como é que o Bagé faz o fogo,
Tudo
Serginho?
Tudo bem, meu?
Como é que os Bagé faz o fogo?
Não, ele o Bagé me deu as dicas simples, eu não sabia nem fazer o fogo, Milton.
Não, não, nem pra dizer que ensinou, foi só uma dicasinha, né? O especialista em churrasco aqui da Bandeirantes, que adora botar no Instagram e tudo
Meneghete,
mais,
né?
Se chama Leonardo Meneghete, né?
É mesmo?
Sim,
não, mas aí,
olha no Instagram.
Aí é outro gabarito.
É outro gabarito. E mais, né, eu perguntei pra ele se a cada churrasco ele compra uma nova grelha. Porque, Milton, a grelha é como se fosse nova.
Churrasco em grelha?
É.
Não, aí não é churrasco.
Mas
não,
é mais não, pro não. lado uruguaio.
Não. Churrasco em grelha, não. Tô fora. Churrasco
tem que ser o Paulinho no... também é especialista, viu?
O Meneghetti tá paulista. Churrasco em grelha,
viu, Milton? Não.
Hein?
O Paulinho também é especialista.
Em grelha?
Não, em churrasco.
Ah, grande abraço, Milton.
Um abraço para vocês. Paulinho Pires, um abração, Paulinho.
Feliz aniversário, Milton.
Muito obrigado.
Ah, verdade?
É hoje?
É.
Pô, feliz Muito aniversário, obrigado. Milton.
Pô, Muita feliz saúde. Aniversário, Milton.
Não tem parabéns a você, aí, o Marzinho. Ó, aí, mas um parabéns a você.
A banda do exército ainda.
Isso é quase pré-histórico. Pô, muita saúde. Prazer te ter como colega.
Saúde, Milton.
Saúde, Milton. Grande abraço.
O velhinho lá em cima me deu a oportunidade de completar mais um ano aqui. Não sei até
quando.
Mais um ano já tô feliz. Né? Um
abraço. Tu vai ficar por aqui essa semana ou não?
Hein?
Tu vai ficar por aqui essa semana?
Não, 7 da manhã tô saindo. Volto domingo.
Ah, tá. Então, um bom descanso aí.
Muito obrigado. Um abraço para todos. Até as 9 da noite aqui no Repórter Bandeirantes e 7:10 na Band TV. Até lá. Grande programa para vocês. Fiquem com Deus.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.